E vamos ao tal qual, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, Oeste do Paraná, CBN Ponta Grossa, região dos Campos Gerais e do Centro-Sul do Estado, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bom com vocês? Sextou, né?
Sextou e tem gente querendo saber de vinho sul-africano. O Carlos pergunta o seguinte. Vinhos sul-africanos são bons? Ele quer que se faça um pouco sobre vinhos que vêm da África do Sul.
Olha, a África do Sul é um produtor de vinhos dos mais tradicionais, viu? Já fazem vinhos há séculos. É Napoleão, um dos vinhos prediletos de Napoleão, era o Vin de Constance da África do Sul. É um produtor grande, faz volume, tem uma participação importante no mercado mundial. Agora, no Brasil é muito pequeno, tem muito pouco vinho da África do Sul aqui, e só entram os mais baratinhos, de mais volume do que qualidade. Mas quem vai à África do Sul, como eu já fui, se encanta com os vinhos, porque lá custam barato, você pode comprar os vinhos de alta gama por um preço bem acessível, e são sensacionais. Você tem Sauvignon Blanc muito bom, Syrah muito bom, blends de Cabernet Sauvignon com Merlot, etc., muito bons também, espumantes chamados Cape Classic, muito bons também. Você tem, assim, dá para se encantar. Agora, muito pouca coisa chega no Brasil, especialmente os vinhos de má qualidade. Então, é pena, mas a África do Sul merecia mais espaço no Brasil, viu?
Agora, não chega por quê, Copelo? Qual é o grande problema? A gente não se interessa ou assim, eles não...
As duas coisas. Se eu fosse importador, eu trazer a África do Sul, eu vou ter problema em vender. O público prefere comprar Argentina, Chile, Portugal, Brasil. Esses é que vendem. O nosso mercado é 90% vinho brasileiro, chileno, argentino e português. Fora disso, você vai ter que investir em marketing para vender. Vai ter que ter trabalho em vender, entendeu? Não é fácil vender.
Pô, é uma coisa interessante. A cultura de você ser meio barrista, vou pensar barrista América Latina, né? Isso conta no vinho, porque eu pensava muito que vinho era questão de mercado, valor, qualidade, mas tem essa coisa.
O consumidor quer uma compra segura, né? Ele compra vinho da África do Sul, ele não conhece. Muita gente nem sabe que a África do Sul faz vinho. Então, é muito do consumidor comprar, meter a mão na prateleira e pegar um Malbec. Aliás, ontem foi o Malbec Day, né? Aqui no Rio teve uma comemoração, etc. O Malbec World Day.
Agora, os australianos então, também produzem, né? Os australianos também produzem.
A Austrália, mais ainda. A Austrália é um gigante de produção, produz o dobro da África do Sul, exporta muito para o mundo inteiro e tem coisas espetaculares a nível dos melhores do mundo, viu? Eu colocaria um degrau acima da África do Sul, mas a mesma coisa. Para trazer de lá, você tem que. Pouco, assim, só tem uma ou duas marcas que o consumidor conhece. Mesmo assim, é difícil competir com preço e mercado com Argentina, Chile, Portugal. Esses quatro, né? Vinho brasileiro, argentino, chileno e português. Esses é o que vendem. E alguma coisa de Itália e França, para quem já conhece um pouco, para gastar um pouco mais nos vinhos melhores. Agora, vender África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, não é tão fácil, embora tenham vinhos ótimos.
Agora tem um ouvinte nosso tradicional, Thomas. O Thomas pergunta o seguinte: o preço fala muito de vinho, você fala de origem de vinho, você fala das regiões que produzem vinho no mundo, mas quando a gente vai beber, o que que conta, né? Porque tem a questão do preço, aí você fala muito da complexidade do vinho. O que que faz? Eu acho que o Thomas está perguntando o seguinte: aonde que o vinho é bom, aonde que o vinho é ruim, quando você está lá cara a cara com a taça?
Olha, você tem aí duas maneiras de responder essa pergunta. Uma análise técnica, assim, eu, quando vou avaliar um vinho, eu tenho uma série de quesitos que eu avalio. No visual, no olfativo, no gustativo. No olho, no nariz e na boca. Então, uma série de itens que eu vou ticando ali mentalmente ou formalmente numa ficha, etc. A cor, se está condizente com o vinho, se tem algum defeito na cor. Primeiro, defeitos, né? Se tem defeitos na cor, no olfato, no paladar. Depois, as qualidades. Se tem complexidade, se tem profundidade, se tem tipicidade, se o vinho parece com o que de fato é. Se eu tomar um Chianti que parece um Cabernet do Chile, tem algum problema. O vinho perde ponto, digamos. Mas no fim das contas, se você gostar ou não. O que eu costumo dizer, vinho bom que você gosta, até que você prove o melhor. Então, entendi. Os vinhos que eu gosto hoje bons não são os vinhos bons que eu gostava há 30 anos atrás. Eu gostava de vinhos há 30 anos atrás que hoje eu não conseguiria beber. Então, porque meu paladar evoluiu, melhorou um pouco. Mas, no fim das contas, claro, é seu gosto e seu bolso, quanto eu estou disposto a pagar por um vinho que me agrade, e esse me agrade aí é muito pessoal, é muito relativo, e certo. Esse me agrade também evolui ao longo do tempo. E, aliás, o bolso também evolui, não que você vá ficar mais rico, espero que fique, Mas que à medida que você gosta mais de vinho, você está cada vez disposto a gastar mais porque você vê que dá retorno. Eu hoje não sou rico, mas às vezes gasto muito no vinho porque aquilo me encanta e eu não gasto mais nada. Então, meu dinheiro eu boto nisso.
Agora, eu vou dar uma complementada na do Thomas. Essa é a curiosidade que eu tenho em relação a você. Que você entende do negócio, né? E gosta de vinho. A ideia fundamental é, eu posso ter um vinho que tem um custo-benefício menor, ele é mais barato, mas que eu nunca deixei de tomar, mesmo evoluindo o paladar, mesmo aprendendo com outros vinhos, falando, pô, aquele vinho é inesquecível, tem essa coisa mesmo?
É, sim, claro, só que, assim, eu sou um bebedor de... Comecei há 30 anos atrás, então eu estou muito distante do Marcelo de 1990.
Certo.
Entendeu? Uhum. Mas sim, por que não? Por que não você ter um vinho que te acompanha ao longo de anos?
Você tem um, assim, que você fala, pô, eu tomei esse vinho há 15, 20 anos atrás, lá eu gostei e hoje eu continuo gostando.
Sem Olha, eu comecei a tomar os grandes clássicos mundiais no final dos anos 90, quando eu já estava escrevendo sobre vinhos, trabalhando e tal. Óbvio, os clássicos são sempre os clássicos. Eu não vou dizer que existe um vinho simples e baratinho que eu gostava e que eu ainda gosto, mas os grandes clássicos que eu tive chance de tomar há 30 anos atrás continuam me encantando.
Pô, aí você agora eu vou fazer pergunta. Esse clássico, o que sobre? Porque a gente fala música clássica, tudo bem, eu entendo, né? Um grande escritor clássico, eu entendo. Uma grande teoria clássica, eu entendo. O vinho clássico é o quê?
Olha, quando eu citei agora, eu quis dizer os grandes vinhos europeus, os grandes Bordeaux, Barolos, Brunelos, Borgonha, Champagnes, aquelas marcas famosas, e que são vinhos longevos. Certo. Se eu for tomar hoje o mesmo vinho, a mesma safra que eu tomei em 1990, muitos dos vinhos talvez ainda estejam bons, talvez melhores.
Entendi. Então o clássico é aquele que é longevo ou nem sempre?
Clássico eu diria que são vinhos feitos de uma forma há muito tempo, ou marcas que se desenvolveram ao longo de muito tempo. O vinho está bom ainda, depende da safra, depende do vinho, é muito relativo, né?
Entendi. Mas aquela marca que deu o pontapé inicial seria a marca que seria a base para a medida de outros?
Pois é, você tem vinhos, por exemplo, Bordeaux é a região onde você mais tem vinhos longevos e que você encontra no mercado. Então, Bordeaux tem essa coisa. Você pode fazer, como eu já fiz, vertical de 100 safras de um Bordeaux, degustação de 100 safras, e as 100 estarem pelo menos apresentáveis, se não bebíveis, se não espetaculares, hoje ainda. Entendi. Então, poxa, Bordeaux tem essa coisa de ter disponibilidade. Você, com dinheiro, você consegue comprar. Se eu quiser comprar um Chateau Lafite 1790, se eu tiver muito dinheiro, eu consigo. Existe. Se eu quiser comprar um vinho do Chile de 1890, não existe.
Entendi.
Entendeu? Ninguém, não tinha qualidade na época e ninguém guardou. Bordeaux já tinha qualidade há 100 anos atrás e as pessoas guardam porque vale dinheiro e o vinho aguenta. Entendeu?
Entendi. Copelô, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você. Semana que vem tem
obrigado,
mais.
Obrigado, gente. Até segunda-feira.
Você pode entrar em contato com o Copelô. Você pode falar com ele pelo Instagram, @MarceloCopelô. Lembrando que o Copelô ali é com dois L's. E também você pode acessar o trabalho do Copelô no site dele, marcelocopelô.com.